projeto de lei 375 do PCP e o projeto de lei 371 do PS, e pelo que, relativamente às conclusões, o que propomos é que a presente iniciativa legislativa seja admitida, cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Propõe-se que, sendo a iniciativa legislativa aprovada na generalidade em sede de discussão e votação na especialidade ou na fixação da redação final, o título passa a conter o número da ordem de alteração introduzida na presente iniciativa, por forma a cumprir a lei formulário, e que, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência, ao Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e cumprimento-a também pelo relatório que nos apresenta e pergunto se alguém se quer inscrever. Tenho uma inscrição do Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, que tem a palavra.
Sr. Presidente, só para felicitar a relatora e manifestar a nossa concordância, o projeto é objetivo, simples, a opinião é remetida para a discussão que teremos na quinta-feira, portanto era só para assinalar isso.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Raposo.
Também é para cumprimentar a relatora do projeto, a deputada Rita Rato, e é só isto.
Muito obrigado. Não existem mais inscrições. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao sétimo ponto da ordem de trabalhos. Apreciação e votação do relatório final das petições número 80/13, da iniciativa de Adelaide Batista da Silva, que solicita a isenção de contribuição para o fator de sustentabilidade da Segurança Social para pensionistas com longas carreiras contributivas, e a petição 153/13 da iniciativa de José Manuel Rodrigues de Abreu, que solicita a reformulação do cálculo do fator de sustentabilidade de modo a incluir uma dedução relativa aos anos de trabalho cumpridos antes dos 15 anos de idade. Passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, que apresenta em nome da Diana Ferreira, do PCP.
Sim, Sr. Presidente, se não existir oposição por parte dos outros grupos parlamentares, uma vez que os relatórios já estão prontos há algum tempo, a deputada Diana Ferreira, não podendo estar hoje na reunião, pediu-me que, se o pudesse fazer, que o apresentaria. Portanto, se não existisse nenhum desacordo por parte dos outros grupos parlamentares, eu faria a apresentação dos relatórios.
Pergunto se alguém se opõe. Então pode fazer a apresentação.
Obrigado, Sr. Presidente. Os relatórios são sintéticos, dizem respeito a duas petições que, pese embora versem sobre a mesma matéria, na sua globalidade apresentam questões específicas que são diferentes. Cada uma das petições tem apenas uma assinatura e, portanto, relativamente à petição 80/13/1 do peticionário Adelaide Batista da Silva, que solicita exatamente a isenção da contribuição para o fator de sustentabilidade da Segurança Social para pensionistas com largas carreiras contributivas. A relatora escusou-se a dar a sua opinião relativamente a esta matéria. Relativamente às conclusões, o objeto da petição está bem especificado e estão presentes os requisitos formais e de tramitação constantes dos artigos 9º e 17º da Lei do Exercício do Direito de Petição. Por apenas conter uma assinatura, não é obrigatória a audição da peticionária, de acordo com o estatuído no número 1 do artigo 21 da Lei de Exercício do Direito de Petição, nem é obrigatória a apreciação da petição em plenário nos termos da mesma lei. O presente relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, tendo em consideração os argumentos aduzidos pela peticionária e a relevância das questões suscitadas, a Comissão de Trabalho e Segurança Social delibera que deve ser pedida a pronúncia do Sr. Ministro de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Ao abrigo do artigo 19º da Lei do Exercício do Direito de Petição, deve a Comissão remeter cópia da petição e deste relatório, Sua Excelência, ao Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, aos grupos parlamentares e à peticionária. Isto relativamente à petição 80. À petição de 153 do peticionário José Manuel Rodrigues de Abreu, tem apenas também uma assinatura e que solicita a reformulação do cálculo do fator de sustentabilidade de modo a incluir uma dedução relativa aos anos de trabalho cumpridos antes dos 15 anos de idade e, portanto, esta petição é mais específica na proposta que faz relativamente à reformulação do cálculo do fator de sustentabilidade do que a anterior, que solicitava apenas a isenção. E relativamente a esta petição, da mesma forma, a relatora opta por não emitir quaisquer considerações políticas sobre a petição em apreço, pese embora sinalize a importância do tema. Pelo objeto da petição estar bem especificado e presente os requisitos formais constantes dos artigos da Lei do Exercício do Direito de Petição, por ter apenas uma assinatura, não é obrigatória a audição do peticionário.
Eu peço silêncio na sala, que a senhora deputada está a usar a palavra.
nos termos exatamente do artigo 17º do mesmo diploma, o presente relatório deve ser remetido ao Presidente da Assembleia da República e, tendo em consideração os argumentos aduzidos pelo peticionário e a relevância das questões, a Comissão delibera a pronúncia do Sr. Ministro do Trabalho e a Comissão propõe também remeter cópia da petição ao Ministro do Trabalho, aos grupos parlamentares e ao peticionário. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quem se quer inscrever? Ninguém se inscreve, então vamos fazer a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. A senhora doutora Susana. Já percebemos que a doutora Susana ainda está inteira, portanto podemos continuar a nossa reunião. Vamos passar ao 8º ponto da nossa ordem de trabalhos. Apreciação e votação das notas de admissibilidade das seguintes petições. Petição 203/13, da iniciativa de Yavor Monkov-Adigiev, solicitam a ratificação do protocolo 2014 à Convenção sobre o Trabalho Forçado de 1930. E da petição 217/13 da iniciativa da Associação para a Promoção da Segurança Infantil, que solicitam a instituição do Dia Nacional da Segurança Infantil. A petição 203 cabe a indicação de um deputado relator por parte do CDS-PP e a petição 217 a indicação do deputado relator por parte do Partido Socialista. Quem vota contra? A admissibilidade. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Peço depois ao CDS e ao PS. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro já levantou o braço.
Posso indicar já o deputado Filipe Anacruta Correia.
Obrigado. O Sr. Deputado Joaquim Raposo. O
PS indica a deputada Sofia Araújo.
Muito obrigado. Passamos ao 9º ponto da nossa ordem de trabalhos. Designação de deputado relator do grupo parlamentar do PSD da petição número 214/13. Da iniciativa da Federação Nacional de Educação, que solicita o descongelamento da progressão nos escalões da carreira docente e das posições remuneratórias do pessoal não docente. Esta petição foi redistribuída pela COFMA. Portanto, o PSD tem que indicar um deputado relator. Senhora deputada Maria Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente e todas as senhoras e os senhores deputados, caros colegas, todos os presentes. O PSD indica a Sra. Deputada Carla Barros.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao 10º ponto, que vai ser adiado pelas razões que conhecem.
Não conhecem?
Porque nós temos no dia 30 e 31 de janeiro as jornadas parlamentares do Partido Ecologista aos Verdes, pelo que o parecer pode ser remetido até ao final da próxima semana, dia 3 de fevereiro, a esta comissão. E, portanto, nesse sentido, a senhora deputada Sandra Pereira, até a essa data, irá remeter-nos a proposta de relatório. 11º ponto de ordem de trabalhos, fixação da redação final do projeto de resolução número 519/13, da autoria do Bloco de Esquerda, regularização dos falsos recibos verdes e outras modalidades precárias existentes no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Quem se inscreve?
Sr. Presidente, nós já tínhamos feito esta discussão, creio eu, aqui. Os próprios serviços já tinham proposto uma alteração da redação.
Mas temos que fazer este formalismo.
Ok. Mas a redação é semelhante àquela que os serviços já tinham proposto e que nós aqui discutimos, certo. Não é? Que tem a ver com o...
Mas tem que passar pelo crivo da comissão outra vez. Então, quem vota contra a redação que já tinha sido estabilizada, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. 12º ponto da ordem de trabalhos, canalização da audição com o Sr. Ministro de Trabalho e Solidariedade Social para debate de propostas do Governo em discussão pública sobre a reforma. Eu peço um pouco de silêncio, por favor. Sobre o sistema de proteção social das pessoas com deficiência e o lançamento do modelo de apoio à vida independente.
Posso?
Pode, Sra. Deputada. Dê a palavra. Então, o senhor deputado inscreveu-se primeiro.
Não. Bom, nós temos, de facto, uma sugestão. Tem a ver como, de facto, foi o Ministro do Trabalho que, de modo próprio, se ofereceu para este debate sobre a reforma do sistema de proteção social das pessoas com deficiência. Parece-nos que seria mais cordial contactar primeiro o Sr. Ministro e ver da sua disponibilidade, dado que foi uma, digamos, foi uma proposta de sua autoria. Portanto, seria talvez mais eficiente até perguntarmos primeiro qual é a disponibilidade do Sr. Ministro e depois, relativamente a essa disponibilidade, de algumas hipóteses que nos possam ser dadas, ou então da marcação de uma só data, anuirmos ou não, conforme também as nossas conveniências e as conveniências da Comissão.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Raposo. Não, o Sr. Deputado tinha pedido primeiro que o Sr. Então quer dizer que prescindo, é? Prescindo. Então, não é primazia. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas pelo seguinte, é que face ao conteúdo deste ponto de ordem de trabalhos, dá a ideia de que não haveria mais nenhum outro tema a ser discutido no âmbito da audição do Sr. Ministro, quando ficou deliberado nesta comissão que, após a divulgação do relatório da OCDE, o Sr. Ministro viria à comissão para que pudéssemos questioná-lo e discutir esse mesmo relatório, para que a apresentação fosse feita aqui e se fosse discutido aqui. Isso está deliberado e, portanto, acho que faria sentido ponderar-se se queremos, no fundo, organizar uma audição, convém que comece pela ordem de prioridade dos temas que já estão aprovados na Comissão e por isso mesmo, quanto ao conteúdo, eu acho que há esta nota a fazer e penso que todos os grupos parlamentares estarão de acordo, quer dizer, ficar agendada a vinda para temas posteriores, quando há uma vinda que já está aprovada pela Comissão e que ainda não está agendada, acho que merece essa reflexão e esse agendamento. Prévio.
Terminou? Então tem a palavra a Sra. Deputada Wanda Guimarães.
Não, a nota que eu deixei não obsta coisa nenhuma, nem tem nada a ver com o conteúdo da intervenção do deputado Carlos Monteiro, era só porque, se é uma coisa da iniciativa do Governo, também convém que o Governo tenha as propostas prontas, porque se nós dizemos e apontamos uma data e ainda não está pronto, enfim, todo o pacote de medidas, também não faz sentido estarmos a propor a data, é só por isso, portanto só vem, de certa maneira, reforçar o seu ponto de vista.
Sr. Deputado Rita Rato.
Eu acho que nós ainda estamos a discutir o ponto referente à audição que é pedido o Sr. Ministro sobre as questões da prestação única, não é? Eu acho que, já que o Sr. Ministro dirá da sua disponibilidade para vir cá discutir esta matéria, pode-se é propor que haja duas rondas. No dia em que vem discutir uma coisa, se pode discutir outra. Já que cá vem, se for esse o sentido, da nossa parte não há oposição. Depois teria só uma questão a colocar, mas talvez no ponto seguinte, para não misturar as discussões.
Mais alguém se quer inscrever? Já a doutora Susana tinha-me chamado a atenção que a Comissão está a aguardar que existam os documentos para nos serem remetidos. Portanto, a informação que temos é que, conforme tinha ficado combinado, o Sr. Ministro ainda não deve ter a documentação.
Publicamente, mas não a Comissão.
Mas a Comissão ainda não recebeu, formalmente.
Sim.
Ainda não recebemos. Não, a questão é muito simples. É óbvio que foi pedido. Quando deliberámos, licitámos formalmente. É óbvio. Ainda não nos foi remetido. Mas eu acho que
senhor respondido que era a OCDE que ia fazer a divulgação e por isso
e foi.
O senhor disse que não iria enviar. Portanto, eu já tinha respondido.
Senhora deputada Maria Mercedes Bosch, perdeu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que convém fazer aqui um ponto. Estamos a tratar de duas matérias. Uma, de uma audição que foi requerida e que foi manifestada e que foi aprovada e que aguardamos o agendamento por parte do Sr. Ministro relativamente ao relatório da OCDE. Relatório esse que foi solicitado logo na altura, segundo informações, ao Sr. Ministro. Ele é público e se não inviabiliza ao Sr. Ministro e o seu gabinete, eu tenho que fazer chegar à Comissão, no meu ponto de vista. Mas ele é público. É público. Por isso, é agendar. No momento que queira vir prestar informações sobre ele e debater sobre isso, aguardar o agendamento. Tão clarinho como isto, acho que não há dúvidas. A outra foi na última audição, o Sr. Ministro expressou a sua disponibilidade para vir debater a matéria que tem a ver com uma nova prestação, uma nova abordagem, uma nova a reforma do sistema de proteção social das pessoas com deficiência. E, nesse sentido, penso que, por parte do grupo parlamentar do PSD, não é para juntar as duas. Não é para juntar as duas. Uma é uma matéria, a outra é outra. Aguardamos o agendamento do Sr. Presidente, do Sr. Ministro, digo. Nada mais, Presidente.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, apenas para tentar, estando de acordo com o que foi dito pela Sra. Deputada Mercedes Borges, acho que não é para juntar as duas, tanto mais que, num dos casos, importa relembrar um pouco o histórico, que eu acho que talvez não esteja presente na mente de todos os deputados. Foi requerido ao Sr. Ministro. E o Sr. Ministro respondeu a dizer que não iria enviar, uma vez que a divulgação iria ser feita pela OCDE e essa era a regra que iria ser respeitada e cumprida. Ora, a OCDE fez a divulgação desse mesmo relatório, neste momento está disponível, é público, e, tendo sido aprovado pela Comissão que iríamos discutir com o Sr. Ministro o relatório da OCDE, é uma questão de agendamento. Acho que não se deve confundir, nem em termos de ficarmos agora à espera que o Sr. Ministro nos diga que tem disponibilidade para vir apresentar a questão da prestação única da deficiência, porque esse é um tema realmente autónomo. E, portanto, aí é uma questão de ver com o gabinete do Sr. Ministro. Mas eu não estou a dizer que não, estou a dizer é também em termos de calendário, ou seja, acho que uma não deve ficar à espera da outra necessariamente, porque se o Sr. Ministro nos disser, eu só estou em condições de analisar ou de vir a vir à Comissão de acordo com o que me comprometi, em abril, maio, falar sobre a prestação, não faz sentido ficarmos até abril, maio à espera para discutir o relatório da OCDE. Pronto, portanto, acho que há um contacto preliminar que valeria a pena fazer com o gabinete do Sr. Ministro, saber quando é que teria disponibilidade para cá vir falar sobre o relatório da OCDE e, aproveitando a disponibilidade dele, perguntar se, em termos de calendarização, quando é que estaria disponível para vir falar sobre a prestação única, sendo que uma é para agendar, ou até saber quando é que é agendável.
Se alguém se quer inscrever, o Sr. Deputado Joaquim Raposo, tem a palavra.
Bom, penso que no âmbito das intervenções feitas pelo Sr. Deputado Mercedes Borges e pelo Deputado do CDS, penso que as coisas estão claras, ou seja, são duas coisas completamente distintas. Uma, naturalmente, está em todas as condições para ser agendado, e a outra, como o Sr. Ministro disse, que teria disposto a vir aqui assim que tivesse pronto o documento. Neste momento não está pronto o documento, naturalmente, quando o documento estiver pronto, ele próprio tomará a iniciativa de fazer o agendamento e pedir o agendamento. É esse.
Não havendo mais inscrições, então vamos solicitar ao Sr. Ministro duas datas para que se concretize as respectivas reuniões nos termos que as últimas intervenções devidamente esclareceram. Passamos ao 13º ponto de ordem de trabalhos. Eu gostaria apenas de abordar duas questões para vos dizer que o Sr. Ministro das Finanças confirmou ter disponibilidade para a audição regimental no próximo dia 1 de fevereiro. De fevereiro, ou seja, de hoje a 8 dias. O Sr. Ministro das Finanças confirmou que tem disponibilidade para de hoje a 8 dias, 1 de fevereiro, fazer a audição regimental. Se ninguém se opor, iremos marcar, e em vez das 11, eu sugiro mais cedo. 10 horas. Depois, queria perguntar, sobretudo aos senhores coordenadores e senhoras coordenadoras, se às 10, se têm alguma coisa a acrescentar a um pedido que vos foi feito para remeterem para os nossos serviços até ao dia 18 de janeiro contributos para a Conferência Parlamentar Era Digital e Robótica nas Sociedades Contemporâneas. Foi na sequência de um pedido que vos foi remetido em dezembro de 2016. É uma iniciativa conjunta de várias comissões parlamentares que tem a liderança da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, e nós ainda não temos nada. Eu precisamente pedi contributos a todos os grupos parlamentares, mas não recebemos resposta de ninguém. Não sei se vocês combinaram todos em conjunto não responder. Eu tenho aqui precisamente no dia, às 12h11 de 28 de dezembro. Eu pedia que vissem e que remetessem, porque nós temos de dar uma resposta. Não sei se mais alguém tem alguma coisa neste 13º ponto. Senhora Deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sequência da informação que fiquei de prestar até ao final da reunião, era para dizer, relativamente à constituição do grupo de trabalho, que serei eu própria que irei integrar por parte do grupo parlamentar do PSD. E uma vez que foi solicitada a marcação de uma data, hoje durante a tarde conversaríamos e depois será marcada a data para a primeira reunião.
Obrigado. Senhor Deputado Rita Rato, tinha pedido a palavra.
Sim, para colocar duas coisas. Uma era um ponto de situação sobre as audiências, porque eu creio que nós temos audiências que nos foram pedidas ainda antes do Orçamento de Estado e que nós ainda não demos resposta. Sei que há uma do Sindicato dos Enfermeiros, porque nos recordamos disso, mas creio que há outras. Porque sei disto porque houve, entretanto, uma greve por causa da questão do SAMS, e eu recordei-me porque eles tinham pedido audiência a esta comissão, mas até admito que haja outras anteriores a essa. Era só termos atenção de tentar fazer um ponto de situação. Na nossa parte, uma vez que há jornadas parlamentares, do que percebi, do PEV na próxima semana, isso impossibilita a marcação de audiências, mas que pudesse, e uma vez que a audição do ministro na próxima quarta-feira também não seria possível a realização de audiências na próxima quarta, mas que pudéssemos perspectivar depois para a outra semana. A outra questão prende-se com a baixa comissão dos projetos de lei sobre as questões do Código Cooperativo. Eu já não me recordo a quem é que ficou como coordenador desse grupo de trabalho, mas o PCP tem projeto de lei e queríamos que se pudesse, provavelmente... Pronto, então íamos propor que se formasse o grupo de trabalho para dar andamento a estas matérias. E a outra questão sobre a proposta de lei da valorização profissional, que também baixou à comissão e que ainda não se tomou nenhuma diligência quanto à proposta. E falo disto porque o projeto de lei do PCP, que revogava a requalificação, está ligado com esta questão da valorização profissional, porque não convém ficar um vazio legal, e nós queremos terminar o processo relativo ao nosso projeto de lei. E, portanto, íamos também propor, não sei se constituir um grupo de trabalho relativamente à valorização profissional, ou pelo menos marcar para calendarizar os trabalhos relativamente a estas matérias.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever? Não havendo ninguém inscrito, dou por terminada a nossa reunião. E tenham todos um resto de um bom dia.
Senhor Presidente, Senhor Presidente. Senhor Presidente. Posso só... Eu sei que, o Sr. Presidente encerrou a...
É só silêncio, o Sr. Deputado Jessué quer usar a palavra.
Eu sei que o Sr. Presidente encerrou a discussão, mas o Sr. Deputado Paulino Ascensão, que tem estado a acompanhar as questões do Código Cooperativo, queria colocar uma questão sobre o andamento desse processo e um conjunto de propostas de audição no âmbito do processo das audições, das iniciativas legislativas que alteram o Código Cooperativo. E, portanto, gostava de lhe perguntar como é que nós damos sequência a este pedido.
Mas quando é que chegou?
São iniciativas que baixam. Mas entregamos-lhe isto aí. Nós entregaremos na mesa, Sr. Presidente, é mais fácil, entregaremos na mesa a nossa proposta e quando retomarmos o tema ela pode ser tida em consideração.
Não tinha presente isso, mas se tiver condições agendamos já para a próxima reunião. Não? Não?
A próxima reunião é a reunião de 8, então.
Então, Sra. Deputada Marcinha...
Com todo o devido respeito, visto que o Sr. Presidente tinha dado a reunião por encerrada, penso que está reaberta, esta matéria surpreende-me porque, ponto 1, ficou agendado, até, ou pelo menos foi aqui conversado, que seriam constituídos grupos de trabalho. Se forem constituídos grupos de trabalho, no grupo de trabalho definiremos a metodologia, quem ficar a coordenar o grupo de trabalho, irá convocar a reunião, será definida a metodologia e depois será dado um período esse, até ao dia tal, às tantas horas, que cada grupo parlamentar apresentará as suas propostas de alteração. Foi sempre assim, estão sempre a mudar, mas é a vida.
Sr. Presidente, se nós estamos de acordo com essa solução, se for preciso...
Silêncio, por favor.
Nós estamos de acordo com essa solução, desde que se respeitem os prazos que temos para a discussão na Comissão ou que se prolongue os prazos, se for o caso, mas nós estamos de acordo com a criação do grupo de trabalho e com o processo tal como tem sido sempre prosseguido. Mas acho que tinha essa dúvida, acho que não ofendi ninguém por colocar como é que nós podemos dar sequência a esse processo.
Irei colocar um ponto na ordem de trabalhos no dia 8 de fevereiro sobre esta matéria. Dia 8 de fevereiro... será colocado será um dos nossos pontos. Mais alguém tem alguma coisa? Então, está terminado. Então...
Com licença.